De volta com o CBN Saúde, hoje conversando com o professor Sidney Edson Mella Júnior, ele que é farmacêutico, é coordenador do curso de farmácia da Unicesumar. Estamos falando sobre o uso indevido de medicamentos e a gente conversava no bloco anterior sobre aqueles medicamentos que podem ser vendidos, né? Que são tidos como medicamentos para situações mais corriqueiras. Então a pessoa está lá com uma dorzinha, tal, vai lá e compra o medicamento sem nenhum tipo de problema e há, inclusive, uma discussão para que esses medicamentos sejam vendidos até mesmo em supermercados, por exemplo. Então, a gente falava um pouco sobre isso. E eu gostaria de entender agora, com o professor Sidney, a diferença nas tarjas dos medicamentos. Porque a gente percebe que tem esse medicamento que não tem tarja alguma, já tem outro que é tarja vermelha. Como funciona isso?
Bem, Ronaldo, a gente tem nas tarjas do medicamento uma classificação até da questão da venda do medicamento, né? Então, os medicamentos que são tarja preta são aqueles medicamentos normalmente entorpecentes ou que têm um potencial de causar uma dependência física, né? E esses medicamentos são vendidos com receituário especial. Medicamentos da classe de morfina, por exemplo, a gente tem um receituário amarelo, né? Medicamentos
então,
que
tem,
são...
Então tem também outra, a tarja amarela?
Não, a tarja dele é preta.
É preta.
Mas o receituário que ele é vendido é um receituário amarelo, que seria então um medicamento que teria um maior controle em cima da sua venda.
Além,
né,
de ser tarja preta, ainda tem um controle maior.
Isso, tem um controle maior. Ainda tem os medicamentos também tarja preta, que são vendidos com uma notificação de receita azul, né? Que são os medicamentos que vão tratar ansiedade, alguns indutores do sono, né, também com um controle um pouco mais rígido. E aí a gente tem os medicamentos controlados, tarja vermelha, né, e esses são vendidos com receituário branco, mas também com retenção de receita. Todos esses que eu falei são vendidos com retenção de receita. E os medicamentos que estão comumente na prateleira, né, esses medicamentos anteriores todos são guardados em armário fechado, necessitando então um farmacêutico para dispensar esses medicamentos, para vender esse medicamento com a retenção de receita. Isso é feito registro em livro, tudo, né? Mas existem também aqueles medicamentos de tarja vermelha que estão disponíveis na prateleira normalmente. Também devem ser vendidos com apresentação de receita, mas sem a necessidade da retenção da receita. Então a gente tem essas diferenças. E o medicamento genérico, sendo tarjado ou não, eu posso ter um genérico de venda livre, né? Ele vem com uma faixa amarela além da tarja. Ou, no caso do medicamento de venda livre, sem a tarja vermelha, com uma faixa amarela, que é a identificação do medicamento genérico. Vem um G grande, né? Então a gente tem mais essa tarja que identifica o genérico.
Muito bem. Bom, no medicamento de tarja vermelha, alguns deles a gente compra sem receita. Por quê?
Bem, teoricamente isso não deveria acontecer, né? Todo medicamento que tem a tarja vermelha deveria ser obrigatoriamente comprado com receita, né? Mas a gente sabe que na prática isso não acontece. A gente precisaria fiscalizar isso com uma maneira muito mais imponente, ostensiva, para que não acontecesse essa prática. A gente vê que algumas farmácias, principalmente farmácias de rede, que já tem uma, vamos dizer assim, uma necessidade maior de controle e até uma responsabilidade, por causa que a rede tem todo um nome a zelar, a gente vê que essa prática já está sendo um pouquinho mais abandonada, né? Então a gente vê que se tiver um medicamento tarjado, eles acabam vendendo com receita. Essa questão dessa falta de controle, né, dessa venda do medicamento com tarja vermelha, fez com que a gente tivesse até agora um enquadramento dos antibióticos como medicamento que só é vendido com retenção de receita. Ou seja, teoricamente o antibiótico já deveria ser vendido com apresentação de receita. Se a gente vendesse o antibiótico com apresentação da receita, não haveria necessidade desse controle. Como existia então essa prática de se vender antibiótico na farmácia sem ter a apresentação da receita, ou seja, muitas vezes você chegava na farmácia e se indicava o antibiótico, hoje ele também passa a ser um medicamento controlado, né? Então, dificultou-se um pouco essa questão da venda no antibiótico, e pensando principalmente na questão da resistência bacteriana, porque o
uso... Esse é o grande problema.
É o grande problema do antibiótico.
Porque toma um medicamento, a bactéria cria resistência, e daqui a pouquinho não adianta tomar mais medicamento, porque a bactéria ser eliminada.
A bactéria acaba criando mecanismos de resistência. A bactéria é muito as bactérias, né, são muito habilidosas para desenvolver esses mecanismos de resistência. Então, o grande problema é quando você toma o antibiótico, não toma na dose adequada, ou toma na dose, mas no tempo inadequado, é aquela velha história, né? Começa a tomar o medicamento, melhora e para, né? E, às vezes, essa melhora que aconteceu no quadro clínico não significa que houve a eliminação da bactéria. E aí a bactéria se fortalece e vai desenvolvendo, então, mecanismos de resistência. Num próximo episódio, onde houver uma infecção pela mesma bactéria, aquele antibiótico não mais fará o efeito adequado.
Esse é um problema, né? Até quando a gente vai conseguir vencer a bactéria? Ou me parece que a bactéria, em algum momento, vai vencer a gente.
É, o que a gente vê é que antigamente a gente tinha essas bactérias muito resistentes, mais restritas ao ambiente hospitalar. Hoje a gente já consegue encontrar em até algumas pessoas na comunidade. Então, a tendência é que se desenvolva novos antibióticos para combater essas bactérias resistentes, mas parece que a bactéria sempre dá um jeitinho de driblar essa ação do antibiótico e desenvolver novos mecanismos.
É uma luta constante, então, né?
Com certeza, é uma
luta. O medicamento contra a bactéria, esse antibiótico, ele tem uma, digamos, um prazo de validade. Daqui a pouco aquela bactéria já cria resistência, ela tem que mudar o medicamento para poder...
O que a gente tem é que os antibióticos, as várias classes de antibióticos, acabam agindo por diversos mecanismos diferentes, né? Então, isso, de certa forma, dá uma vantagem para a gente. Mas algumas bactérias conseguem driblar muito bem isso.
Bom, esse é um drama, né, que a gente convive aí, porque faz parte do cotidiano, e durante muito tempo a gente teve essa compra indiscriminada, né, de antibiótico. E também não significa que hoje ainda não exista, quem sabe, uma receita ali que escape, né, que seja de maneira inadequada.
Quando a gente pensa em uso racional de medicamento, muitas vezes a gente frisa o paciente que faz o uso irracional do medicamento, né? O paciente que toma errado, o paciente que compra errado, mas a gente tem que entender que um componente importante do uso racional de medicamento também é o profissional de saúde, né? Então, o profissional farmacêutico que dispensa, o profissional médico que prescreve, em nível hospitalar, a enfermagem que vai também trabalhar a administração desse medicamento. Então, a gente, para chegar num uso racional de medicamento, que é o medicamento certo, para o paciente certo, na dose certa, pelo tempo adequado, né? Para a gente chegar nesse uso racional de medicamento, existe uma rede aí de colaboração, não só do paciente, mas também de vários profissionais. Então, vamos pensar no antibiótico. Se houver uma prescrição inadequada do antibiótico, uma receita com antibiótico inadequada, a gente também está caindo no mesmo problema da venda indiscriminada.
E o problema de tomar medicamento de maneira indiscriminada é porque é uma droga, né? Quer dizer, você tomando medicamento, você está resolvendo o problema, mas não dá para imaginar que o medicamento não te agrida de alguma forma, né? Não existe essa coisa de ser totalmente imune.
Bem, a gente tem algumas observações a serem feitas nesse sentido. A Organização Mundial de Saúde já considerou a automedicação, que é o medicamento sem receita, né, como alguma coisa que não tem mais volta, não tem como extinguir a automedicação, né. Por quê? Porque além do paciente comprar um medicamento na farmácia, seja um medicamento de venda livre ou tarjado, inadequadamente tarjado, né, e mesmo que a gente conseguisse fazer um controle muito bem feito disso, ainda tem aquele medicamento que é dado pelo vizinho, pela avó. Então, o paciente acaba tomando o medicamento da mesma maneira, né, fazendo automedicação. Pensando nisso, a Organização Mundial de Saúde criou o conceito de automedicação responsável, que seria a tomada do medicamento de venda livre com a orientação do profissional farmacêutico. Né? Obviamente que, para que isso aconteça, a gente tem que ter aqueles protocolos que eu falei anteriormente, né? Para a gente excluir aqueles transtornos maiores e tratar só dos transtornos menores, possibilitando então que não haja problemas relacionados ao medicamento. Mas ainda assim, a gente sabe que todo medicamento tem um potencial de causar algum problema para o paciente. Né? Esses medicamentos são divididos, então, que a gente chama classificados, né? E medicamentos de alto ou baixo índice terapêutico. O medicamento de baixo índice terapêutico tem uma possibilidade maior de causar problema ao paciente. Os de alto índice terapêutico são mais seguros. Né? Ou seja, eu tenho uma diferença maior entre a dose usual do medicamento, que vai tratar a doença, e a dose tóxica. Mas qualquer medicamento é potencialmente perigoso, entre aspas, né? Pode causar algum mal para o paciente. Já que a gente nunca sabe, por exemplo, se o paciente é alérgico ao medicamento. Né? Então, o paciente pode entrar em contato com o medicamento e desenvolver um choque anafilático que ele nem imaginava e pode até levar o indivíduo à morte.
Quer dizer, teria que ter mais responsabilidade, né, no uso do medicamento. A gente nem sempre está pensando no medicamento como como algo que faça tão mal assim, mas às vezes tem aquele pequeno mal-estar, né? Você toma o medicamento, fica um pouquinho mais lento, né? Dá um sono, tudo isso são, digamos, as contraindicações, aquilo que o medicamento também causa, além de resolver o seu problema.
As reações adversas, né? Existem os efeitos colaterais, que são um pouco mais leves, e reações adversas que podem chegar até reações adversas graves. Alguns medicamentos a gente já espera essas reações adversas ou esses efeitos colaterais. Né? Então, só para citar um exemplo, se o paciente tomar um medicamento antialérgico, ele pode ter um pouco de sonolência. Né? Isso já é esperado. E aí que cabe a orientação do profissional para orientar o paciente, por exemplo, que ele não pode dirigir quando ele toma um medicamento desse. Né? E às vezes, é um simples antialérgico, mas não é. Tem alguns problemas também.